Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências.
Eu acho que o mais legal é tu começar te apresentando um pouco. E não precisa ser tão curta a apresentação, para conectar um pouco com a tua história. E eu vou adorar saber mais da tua história, já sei bastante, mas eu vou te fazer mais perguntas ainda.
Boa, boa. Para quem não me conhece, é um prazer estar com vocês hoje. Eu sempre começo falando, bom, cara, com essa cara, essa pele escura que você tem, você é brasileiro? As pessoas perguntam assim, sou brasileiro, nascido em São Paulo. É, tenho uma filha já está grandona, já está com 23 anos, agora trabalhando, já independente de outra fase de vida. Meu lado profissional, sou engenheiro que não virou engenheiro da Poli, mas comecei minha carreira em vendas e marketing. Comecei na Mercedes-Benz como trainee, passei depois para a General Motors aqui no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil pela General Motors, fiquei 3 anos na Alemanha, aliás, minha filha nasceu na Alemanha.
Que legal.
Muito bacana. E aí trabalhei em marketing lá, inovação de carros. Cara, é uma categoria muito legal, isso vale um outro podcast em outro momento, mas é um produto muito bacana, muito sofisticado. Então, você imagina equipes de projeto de 70 pessoas, isso é falar de felicidade, sempre vai ter aquele que está feliz, aquele que está menos feliz. Mas é um trabalho muito bacana.
Tu trabalhava com marketing nesses casos, mas era 70 pessoas só pensando em marketing.
Não, na verdade era uma equipe multidisciplinar, até parecido com o que a gente vai falar um pouquinho de Agile aqui, mas 70 pessoas trabalhando no desenvolvimento de um carro novo e eu representava o marketing lá dentro. Então, tinha a cara que era responsável pela maçaneta da porta, nesse nível de detalhes, sabe? O vidro elétrico que sobe. Aquela coisa toda bem detalhada. Muito engenheiro, obviamente, muita gente de produto, muita gente de design. Eu era o cara de marketing lá. Puta experiência bacana.
Que incrível. E depois da Alemanha?
Então, da Alemanha fomos para a Suíça. Eu passei um ano na Suíça fazendo um MBA. Aliás, puta experiência de vida e também de escola. O IMD, escola onde eu fiz meu MBA. Escola muito plural. Então, gente do mundo inteiro. Gente da Índia, gente da Ásia, gente da América. Muito gostoso, muito bacana. E de lá eu fui convidado, e aí é um luxo, né? Você faz um MBA e acaba sendo convidado a entrar numa empresa. E a Unilever fez um on-campus recruiting naquela época, lá na Suíça mesmo. Fui convidado a entrar na Europa, no Unilever, mas falei, cara, por questões familiares, quero voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil, eles acharam uma posição para mim aqui no Brasil. E aí foi o começo de uma carreira de 12 anos na Unilever, cara. Esse, de todas as passagens em empresas e categorias e diferentes produtos, os meus 12 anos de Unilever foram realmente uma escola. Entrei como gerente na Unilever, passei por várias categorias, conto um pouquinho já, e saí como vice-presidente da América Latina. E aí foram...
De marketing.
Marketing. Eu entrei para ser o gerente de marketing de close-up,
existe
até hoje, para o
claro.
Passei a ser diretor da divisão de oral care para a América Latina, 2-3 anos depois. Fui convidado a ficar na Argentina, ir para a Argentina durante 2 anos. Trabalhei 2 anos lá como diretor de Rexona para toda a América Latina. Inovação, marketing e tudo mais. Voltei para o Brasil. Fui diretor de Lux Global, baseado no Brasil. Puta experiência legal também, cara. Lux Global é basicamente Ásia e América Latina. São os grandes mercados. Né?
Uhum.
Cara, nunca tinha ido para a Índia. Em 2 anos eu fui 3-4 vezes para a Índia. Umas experiências bem diferentes. Obviamente, você tem que visitar consumidor, entender diferentes dinâmicas e perspectivas de consumidor. Puta experiência bacana. Voltei para o Brasil, assumi toda a categoria de sabonetes, que na Unilever chama de Skin Cleansing América Latina. Fui convidado a ser vice-presidente para a categoria de Skin, que incorpora também Skin Care, que é toda a parte de loções e cremes, e Pond's, Dove, Vazenol, etc. E, finalmente, ao final de 12 anos, falei, bom, vou me aposentar aqui na Unilever, mas fui convidado por um headhunter para participar de um processo seletivo e acabei entrando como o primeiro CMO América Latina da Samsung. E o que me atraiu, a gente pode falar um pouco sobre o que me motiva, o que não motiva.
Claro.
Tem a ver com felicidade na carreira das
muito.
Pessoas. Mas, cara, era uma proposta daquelas recusáveis. Não do ponto de vista financeiro, obviamente financeiro era bacana, mas era um desafio novo, uma categoria nova, uma empresa que estava voando. Eu falei, cara, eu preciso subir nesse barco, nesse avião, nesse caso, né? E fui ser o primeiro CMO América Latina da Samsung.
E até hoje tu é Samsung, André? Teu celular é Samsung, tuas coisas é Samsung ou não?
Não dá pra mostrar ele aqui, mas eu sou, cara. Uma vez que eu era iPhone, iOS, né? E fui pro Android, não volto mais. Eu curto realmente bastante os produtos da Samsung. E aí fui responsável por todas as categorias de produto. Então, uma equipe grande, muito legal, América Latina. baseado nessa experiência, eu fui de novo convidado por um headhunter. É legal, né? Quando eles vão se puxando no mercado.
Incrível isso, ser, né? Um puta reconhecimento.
Aproximou a América Latina da Alcatel. Alcatel Celulares. E aí é uma empresa menor. E aí o grande desafio, outra coisa bacana que eu sempre convido as pessoas a experimentarem na vida, era uma empresa muito menor do que a Samsung. Mas falando, cara, você vem e você monta o marketing. Nós não temos marketing, uma empresa de go-to-market. Né? Você vem montar a equipe de marketing, monta a estrutura, monta as parcerias, monta todo o ecossistema, desenvolve o marketing. E fiz isso durante 3 anos, muito feliz, cara. E só saí da Alcatel porque, de novo, tive uma oportunidade de migrar para Mondelez como presidente da América Latina para a divisão de bebidas e sobremesas. E aí foi o meu último estágio, digamos, minha última fase como executivo na indústria. Super experiência na Mondelez. Obviamente, como presidente, eu tinha outras funções que não era só marketing mais. Né?
Daí, obviamente.
Fábrica, compras, jurídico. Eu tinha 350 pessoas na minha equipe e, obviamente, a boa parte delas em fábricas baseadas na Argentina, Brasil e México.
Mas quantos que respondiam direto para ti quando tu era presidente da Mondelez, André?
Então, eu tinha 9 diretores e, obviamente, aí tinha todo... A gente pode falar depois sobre organizações, hierarquias, níveis hierárquicos, se isso é mais feliz, menos feliz, é divertido.
Sem dúvida.
Mas realmente era uma equipe muito grande e só funcionava porque eu tinha toda uma organização para baixo que sabia muito mais sobre os assuntos do que eu. Eu era apenas, nossa, eu sempre falo, um grande orquestrador da estratégia e das finanças, mas realmente quem executava estava na organização para baixo. E ao final desse período houve uma grande reestruturação de Mondelez. E eu acabei voltando ao mercado, aí realmente eles eliminaram, eu era América Latina, eles eliminaram o layer regional, aliás, muitas empresas fizeram esse tipo de movimento, e acabei tomando uma decisão, já tinha mais de 50 anos de idade, e tem um momento na vida que a gente fala, cara, de novo, pela felicidade, pelo meu propósito, acho que eu vou tentar fazer uma outra coisa, abri uma consultoria, fui muito feliz com a minha consultoria, até que eu conheci o Rafa Velar, fui convidado a trabalhar num projeto de consultoria com o Rafa Velar, e me convidou a ser o Managing Director da agência. Trabalhei no começo do ano aqui com o Managing Director da agência. E hoje estou liderando a parte de consultoria da Adventures, a nossa grande holding com várias verticais. Mas uma história de 30 anos, enfim, 30 e poucos anos aí contadas em poucos minutos.
Mas que incrível, André. Eu estou muito feliz porque eu nunca tinha te ouvido falar das experiências pré-Mondelez, assim. Não, na verdade, pré-Unilever. As outras eu já tinha te escutado falar. Então, é muito bacana te ouvir. E daí, vale lembrar que quando tu saiu da Mondelez, tu foi ser consultor de Agile, né? Essa foi o teu principal foco, certo?
Eu tentei muita coisa. E, aliás, essa é uma primeira provocação que eu deixo para vocês. O Agile é sobre tentar. É sobre tentar, errar e assumir. Ok, não deu certo, vamos tentar de um outro jeito, tá tudo bem, tá beleza, eu aprendi no caminho, não foi errado 2 vezes a mesma coisa, mas rapidamente se ajustar e se adaptar. Eu tentei fazer o que eu sabia fazer, que é consultoria de marketing. Só que consultor de marketing tem muitos, e tem grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, sim, consultor individual. Eu estava no mercado super cluttered, né? Super aglutinado já de gente fazendo o mesmo. Sim. Não estava conseguindo espaço. Eu me deparei com a questão do Agile, através, inclusive, de um cliente que falou, olha, cara, você já conhece de Agile? O Marcos disse, não, o que é isso? Como é que funciona? Estudei pra caramba, cara. Realmente, eu li tudo que eu pude encontrar, ouvi tudo que é vídeo que eu pude ver, fiz cursos, fiz certificações, porque eu falei, eu adorei. Sabe quando você começa a pegar um assunto que você fala, não, quero ler mais, quero entender mais sobre isso? E fui a me aprofundando. E aí o Agile virou realmente o produto mestre da nossa consultoria lá. E num momento, olha que interessante, foi pré-pandemia, né? Porque o pessoal tá precisando se transformar, precisando, depois a gente fala um pouquinho do Agile, o que é, o que não é, mas precisando fazer essa transformação do ágil e meio que experimentando, montando uma squad e tal. E aí veio a pandemia. E aí quem não era precisou se transformar. E quem não já estava fazendo precisou acelerar. E hoje a Agile é meio linguagem comum aí no mercado.
E quanto, tu pensando aqui, escutando a tua história, André, quanto te faz feliz, eu imagino, hoje, tá como CCO da Adventures, porque tu pode juntar toda essa consultoria de Agile, mas também com marketing, né? E essas, tu tá prestando consultorias nesses dois. Isso é muito divertido, eu imagino, para ti hoje, não?
Sabe o que eu mais curto, cara? Bom, primeiro, eu descobri que eu, depois dos 50 anos, descobri a consultoria como uma grande paixão. Eu falei, posso pegar tudo aquilo que aprendi antes, em 30 anos de trabalho em tantas empresas diferentes, e realmente fazer um switch e aplicar isso na consultoria para ajudar pessoas, ajudar clientes, ajudar empresas, grupos de trabalho. Então, primeiro, isso foi um grande achado para mim. O segundo, assim, além de marketing, obviamente, foi meu pilar aí de construção, mas eu amo estratégia, cara. E eu acho que tudo começa por estratégia. Inclusive o Agile começa por estratégia. Tem muita gente que fala, cara, Agile, legal, vou montar um squad, a gente vai tentando, errando, que nem o André falou lá. Não precisa fazer estratégia. Não é bem assim. Estratégia é tudo, cara. É, eu, acho que foi Einstein que falava ele. Se eu tivesse mais uma hora de vida, eu gastaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos tentando resolver o problema. Que é Sim. estratégia. Então, acho que isso aí é uma coisa que me apaixona muito. Então, estratégia, Agile, marketing, enfim. Estamos aí trabalhando com inovação em várias frentes.
Que incrível, André. Deixa eu te fazer umas perguntas que é selfish. Acho que o melhor jeito de fazer live é perguntar as coisas que a gente está curioso, né?
Cara, quando eu escuto... Só uma coisa, me promete que você vai contar a sua história também. Que eu queria
Não, contaria minha história no detalhe também e darei aberto para todas as perguntas. Mas deixa eu te perguntar algumas coisas. Quando tu foi fazer o teu mestrado, André, tu largou as empresas que tu fez do teu bolso, tinha uma empresa te patrocinando?
Ótima pergunta. E muita gente me fala, cara, valeu. E tem aqueles que perguntam da forma financeira, teve ROI do seu investimento? Mas vamos lá, vamos começar. Eu pedi um ano sabático na empresa que eu estava, que era General Motors na época. A empresa foi super camarada, parceira, falou, cara, claro, depois você volta, a cadeira, se você quiser, é tua. Mas eu paguei do meu bolso, realmente, um MBA na Suíça, você imagina que é um duplo custo, né? O custo de vida na Suíça não é, é dos menores do mundo. E levando filha pequena, esposa, e, enfim, uma mudança inteira lá para a Suíça. E o curso realmente é um curso caro. Eu sou o cara que faz planilha, cara, de tudo.
Eu sei.
Então eu falei, quanto vai custar? Quanto eu preciso ter de aumento de salário? Quando eu voltar para o mercado, por quantos anos isso tem que valer para ver se me se repaga? E se pagou em 5, 6 anos, cara. E depois de 5, 6 anos, é só felicidade. É, alavanca muita coisa. Eu sou um grande defensor de aprendizado constante, cara. E às vezes você vai precisar de um grande estudo, um certificado, um grande curso. E às vezes é aquela coisa de continuar estudando, pegando livro e fazendo cursos menores. É tudo junto. Mas
Sim.
valeu muito a pena.
Que incrível. Fica aqui meu agradecimento oficial pro André, porque tem duas coisas. Uma, eu comentei contigo, né, André, que eu tô louco para fazer o mestrado em Oxford, e que vai ser uma situação parecida, né? Eu vou fazer em Consulting and Coaching for Change, e acho que vai ser uma experiência incrível. Então é legal saber que tu fez dessa maneira também, porque tem uma lenda no mercado. Não, tu deveria entrar numa grande consultoria, faz a consultoria pagar para ti, e todas essas coisas. Mas eu acho que às vezes a gente tem que seguir o nosso coração, até porque eu falo tanto de felicidade, e isso é tão importante, né? E o outro é que tu sempre falou que eu ia adorar ser consultor, né? Porque, e é que agora eu estou fazendo, porque ter tempo para estudar e ler, e eu adoro fazer todas essas coisas, conexões, estar falando com pessoas, e o quanto isso me deixa feliz. Tenho mais perguntas. Seguinte, a cultura da Unilever, André, eu escuto muito falar, eu nunca trabalhei dentro da Unilever, tenho alguns amigos que já trabalharam lá, mas tu ficou 12 anos, eu entendo que foi tua grande escola. Né? E dizem que tem uma cultura muito diferente por ser uma empresa europeia que preza muito por bem-estar. Como que tu, que aprendizados que tu teve lá?
Cara, eu acho assim, em termos de construção de cultura, construção de relacionamento entre pessoas, a Unilever, para mim, continua sendo o benchmark. Cara, uma das empresas mais... Ela é friendly e tough ao mesmo tempo. Quando você precisa ser tough, ela é tough. Quando ela precisa ser friendly, ela é friendly. Ela é extremamente respeitosa do indivíduo, das diferenças. Numa época que a gente ainda não falava de ESG, diversidade, no volume, na quantidade que se fala hoje, era uma empresa que trabalhava isso profundamente no DNA. É, e uma empresa que realmente, ela não só prega, porque muita empresa fala as coisas, fala para fora, fala para dentro. Mas você vai trabalhar, não é exatamente assim. Eles respiram isso, cara. É engraçado, né? Até hoje, passado já 10 anos que eu saí da Unilever, eu falo com paixão ainda pela empresa. Mas foi minha grande escola, cara. Uma cultura, assim, invejável. Sabe uma coisa que é muito bacana? É uma das empresas multinacionais, mas multinacionais de verdade, cara. Então, tive a oportunidade de trabalhar com indianos, com paquistaneses, com filipinos, com argentinos, tem muito argentino, tem brasileiro, enfim, uma infinidade de culturas diferentes. Isso é muito rico, cara. E você vai experimentar isso quando você estiver fazendo o curso lá fora.
Que incrível. E se tu pudesse resumir, assim, o que diferencia em duas frases a cultura da Unilever? O que é tão diferente das outras grandes empresas, André? Esse respeito, tu acha?
Você pegou a palavra, cara. Eu ia falar. Em primeiro lugar, é respeito. Respeito pelo indivíduo, respeito pelas diferenças. E mais que respeito, porque respeito para mim é assim, imagina uma régua. Você vai até a nota 5, é respeito. Você passa acima, é valorização. Valorização, para mim, é muito mais que respeito. É, realmente, eu vou tentar entender o seu lado diferente e vou tentar te dar o espaço para você usar o teu lado diferente. Eu nunca esqueço um caso, eu tinha um gerente lá na época, que ele falou, eu vou estudar cinema. Eu falei, cara, peraí, você está no marketing, vai estudar, sei lá, inovação, desenho de produto, já é legal. Ele falou, não, eu vou estudar cinema, vou estudar cinema. E a Unilever falava, cara, vai estudar cinema, porque nós precisamos alguém que seja de outra, totalmente fora do nosso escopo normal, para nos provocar, para ajudar com storytelling, o visual telling, você vai aprender fazendo cinema. E ele voltou e ficou vários anos lá depois. Mas olha um exemplo interessante de quão longe a coisa pode ir.
Sim, é incrível isso, muito legal. E pelo que eu estou escutando, a Unilever, ao mesmo tempo que é humana, que respeita, ela não é uma empresa lenta, né? Porque eu acho que essa é a principal confusão que eu vejo de Agile, tu pode falar melhor que eu, mas de confundir Agile, agilidade com pressa, né? E de querer fazer tudo correndo e mandando WhatsApp à meia-noite, enlouquecendo as pessoas.
E depois conto algumas historinhas para desmistificar um pouco a percepção equivocada sobre a Agile. Mas a Unilever é uma empresa grande, como é uma Mondelez, como é uma Procter & Gamble, como são essas grandes conglomerados, uma Samsung. E elas têm as suas burocracias e precisam ter seus controles. O que eu, até como mindset, eu falo para vocês que estão ouvindo e falam, onde eu me encaixo melhor? Que tipo de empresa, que tipo de cultura, que tipo de indústria? Pense algumas coisas. Primeiro, empresa grande, ela precisa de mais controle do que empresa média ou pequena. Isso é natural, é inerente. Segundo, veja a velocidade em que se movem as categorias de produto, a indústria em que aquela empresa está inserida. Então, bens de consumo tendem a ser um movimento mais rápido. Eu achei que era rápido até que eu entrei na Samsung e fui ver bens de consumo eletrônicos. E os caras se reinventam todo ano ali, pá, lança produto novo e tal. Então, olha muito isso, porque isso muda completamente a tua percepção de velocidade dentro de uma empresa. E óbvio, não vou nem falar de startups e coisas assim. Mas a Unilever realmente é uma empresa, por ser muito orientada a bens de consumo, muito com marketing no DNA, é uma empresa bastante rápida, dado o tamanho global que ela tem.
Boa, incrível. É, eu acho que eu tenho mais um monte de perguntas, mas eu acho que eu tenho que me apresentar também, né? Eu prometi que eu ia me
Por
apresentar.
favor.
Boa, para quem não me conhece, então, eu vim da rede do André, eu sou o Diego Burger, eu joguei, sou de Porto Alegre, joguei tênis profissional dos 16 aos 19 anos, depois eu decidi que eu queria estudar felicidade e que eu queria, que não tinha mais propósito em bater numa bolinha amarela para o resto da minha vida. E queria muito impactar, já estudava coisas de propósito, de espiritualidade, já tinha entendido como isso estava entrando no mercado de trabalho, né, com impacto social, não acreditava mais em modelos de ONG, mas sim de que a gente podia ganhar dinheiro fazendo bem. E eu achava que o tênis, né, me bateu um clique, porque eu não quero trabalhar numa profissão que eu sempre eu vou sair triste ou outro cara vai sair triste, né? E que é só o competir, eu quero algo que seja mais cooperar. E fui estudar meio viajando o mundo. É, falei pro meu pai, quando ele sabe essa história, contei pro meu pai que eu queria parar de jogar tênis, queria voltar a estudar, era louco que eu voltasse a estudar. Acho que eu falei, pai, não sei se eu quero fazer faculdade, né? Porque eu não gosto tanto de faculdade, modelo tradicional. Tô achando, querendo viajar o mundo, fazer uns cursos mais curtos, um mês num lugar, 2 semanas em outro lugar. E daí eu acho que eu vou estar pronto para ser terapeuta, para ser consultor e começar. E assim vai indo, né? Vai fazendo, vai melhorando. Meu pai falou assim: olha, filho, tu precisa se formar. Pode ser na tribo indígena da Amazônia, mas precisa se formar, precisa de um diploma. Tu indo atrás de um diploma, esses 4, 5 anos que tu estiver estudando é por minha conta e tu pode fazer todos esses cursos ao redor do mundo. Eu falei, é, pai, é tudo por tua conta e posso fazer os cursos que eu quiser. Ele falou, pode. Eu falei, bom, então não tem como. E daí eu fui querendo achar o meu espaço dentro do sistema. É, porque eu queria viajar o mundo. A ideia de ficar 5 anos numa faculdade só me agoniava muito. Falei, meu Deus, quero viajar o mundo, eu quero entender outras culturas. Eu entendo que, tipo, a cultura sueca pode nos ensinar algumas coisas, e para mim isso era a felicidade. Eu consegui entender o de todos para ir melhorando, sabe? E ser essa ponte entre culturas e entre mundos. E daí eu fiz faculdade, consegui transferindo com notas muito boas. Eu peguei aquele foco maluco do tênis, né? Do alto rendimento. Dá, agora estudo, tu tem que gabaritar todas as provas, tem que fazer tudo. É 100% all in. E fiz um semestre na PUC, depois 3 semestres em Santa Bárbara, que é o principal junior college dos Estados Unidos. É, fiquei 1 ano jogando no time de tênis, depois 6 meses como treinador dos dois times, no masculino e no feminino. E daí tinha que escolher para qual faculdade ir, porque junior college é só 2 anos, já tinha feito um semestre na PUC, tinha transferido tudo. E daí eu tinha decidido que eu queria ir para a melhor do mundo, melhor faculdade do mundo. Só que a melhor do mundo é muito amplo. O que é a melhor do mundo, né? Daí eu fiz
Para
três
quê,
rankings.
né?
É, para quê? Eu fiz três rankings diferentes. Uma que eu ia curtir mais a vida, a outra que era melhor academicamente e outra que eu achei que era melhor para minha pessoa, né? Mais de espiritualidade, desenvolvimento pessoal. A primeira que eu eliminei foi Pepperdine, que era em Malibu. Eu falei, vou me sentir culpado, eu me conheço, eu não vou conseguir ficar curtindo lá, eu vou achar que eu tô errado, eu sou culpado. Então eu eliminei essa. E eu fiquei muito na dúvida entre ir para Stanford e ir para Naropa. E acabei indo para Naropa, que é uma universidade inspirada no budismo, em Boulder. E que o slogan deles é um bom psicólogo, um bom terapeuta e, antes de tudo, uma boa pessoa. Então, tinha muito trabalho reflexivo, a gente meditava em todas as aulas. Era proibido prova de multiple choice, múltipla escolha. E o trabalho final na faculdade, quase todas as cadeiras, era um paper longo, que tu tinha que explicar o que, que tu aprendeu naquela aula e o que, que isso te ajudou na tua vida pessoal e o que, que ia te ajudar no futuro na tua vida profissional. A ideia era nunca perder uma cadeira. E estando em Naropa, que era uma universidade budista, facilitou muito para ir para o Butão, que eu queria muito, por toda a questão de felicidade no Butão. Eu acabei sendo o primeiro brasileiro a estudar na faculdade do Butão. Escrevi alguns artigos para a ONU, foi uma experiência muito legal. E nas férias eu ficava viajando o mundo. Daí sim, fui para mais de 40 países, estudando em um monte de escolas, modelos diferentes. E foi uma curtição importante para eu ir botando essas pecinhas junto. E daí, quando me formei, voltei para o Brasil para atender mais pacientes. Já estava atendendo antes de me formar. E daí também, a mesma história que o André, conheci o tal do Rafa Velar. E a ideia era só bater um bate-papo, mostrar o que eu estava fazendo, talvez dar uma palestra para Velar na época, fazer alguma coisa assim. E o Rafa pirou. O Rafa falou, não, tô com umas ideias muito grandes aqui, me dá umas 2 semanas que eu volto a conversar contigo. Ele me apresentou o Gê, aí me convidou para entrar na Velar e, de fato, criar e ajudar na construção da cultura de uma startup em momento de pandemia, que estava crescendo exponencialmente. E foi uma experiência incrível, porque até o final do mês passado, 15 meses e meio, muito feliz. Gosto de todo mundo, o André é uma amizade incrível que eu fiz lá dentro. E agora vou me dedicar muito mais a estar como consultor, de felicidade, a estar como palestrante e aumentando meus atendimentos individuais. Então, esse sou eu.
Muito bacana, cara. Eu lembrava de parte da tua carreira, da tua história. Eu não lembrava, inclusive, não lembrava dos motivadores que você comentou um pouco, né? Para você fazer as escolhas, que sempre as pessoas falam, cara, como é que você fez a escolha de ir para esse lado ou para aquele lado? E o mundo hoje está tão diverso, né? E a gente tem, graças a Deus, tem tantas opções. A minha filha mesmo, né? Que tem tá com uns 3 anos. Quando eu tentei ajudar, não, tenta isso, tenta aquilo. Mas eu falo, cara, na minha época não tinha tanta opção, né? Hoje tem tanta coisa que você pode fazer. E você foi bastante bravo e perseguiu um caminho menos trilhado, né?
Sim.
Porque é muito fácil falar, André, você foi engenheiro. Na minha época era engenheiro, médico, advogado. Sabe aquela coisa, a trinca lá?
Sim.
Hoje em dia, tantas possibilidades, né, cara? Mas é tão bacana ver você super jovem, já tendo feito tanta coisa, almejando muita coisa a mais. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso, cara. Muito
Muito
legal.
obrigado, André. E ao mesmo tempo que é muito lindo e muito bacana a gente ter tudo isso de opção, às vezes dá um pouco de nervoso, né? Eu imagino que a tua filha deve passar, porque eu passei muito e via meus amigos passando também. Que é, tá, eu uma hora eu tava nos Estados Unidos, quando eu fui para Santa Bárbara, eu não tinha essa noção tanto. Quando eu tava lá, a Califórnia é muito longe do Brasil. Eu falei, cara, e tem que transferir daqui 1 ano e meio. Cara, eu posso ir para qualquer lugar no mundo. Eu posso estar na faculdade da Indonésia. E tu começa a dar uma ansiedade, tipo assim, mas como que, qual é a métrica que eu vou usar para escolher? Como que eu vou ficar sabendo de tudo? Então acaba gerando um pouco de FOMO, de Fear of Missing Out. E foi muito importante as conversas com meu pai. Meu pai falando, cara, esse é problema bom, que graças a Deus tem todas as oportunidades. Quando a gente tem muitas opções boas, a gente está na dúvida, quer dizer que todas são boas. Então, qualquer uma que tu for. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido para Stanford, eu também seria feliz e teria feito um caminho legal. Ou se tivesse ido para Pepperdine, numa faculdade incrível, eu ia ter surfado um monte, eu ter sido muito feliz também. Então, eu fui tentando tirar o peso dessas decisões, que é muito importante também, né?
É muito isso, cara. É viver aquilo que você está vivendo hoje plenamente e falar, cara, eu estou aqui agora, eu tenho que estar feliz aqui agora. Não tem que pensar, puxa, o Fear of Missing Out que você falou agora, né? Cara, e se eu tivesse decidido tal outra coisa? Mas você não decidiu, você está aqui agora. E essas bifurcações têm que ser tranquilas, você tem que falar, cara, vamos lá. Eu sempre tenho uma frase que eu uso muito: o que que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu não gostar e voltar atrás, naquela bifurcação que eu deixei lá atrás, e fazer o outro caminho. Não tem grandes problemas, né? Mas as pessoas, cara, eu mentoro executivos que têm ou a minha idade ou um pouco menos, mas são já bastante mais sêniores, fazendo perguntas muito básicas, porque nunca pararam para pensar no propósito deles, se aquela bifurcação que ele tomou lá muitos anos atrás era a bifurcação certa, porque ele, às vezes, vai em frente sem questionar. Então, acho que tem aí uma coisa de vivo agora, vivo esse momento. Você está aqui agora, seja feliz, não fica achando que amanhã, que é sábado, ou ah, tem feriado, dia das crianças, dia 12, aí sim, vai se voltar feliz. Cara, a felicidade é aqui agora. E vai fazendo as suas escolhas. Pergunta. Eu sempre falo, hoje é tão fácil, né? Graças à internet, redes sociais, amigos para todo lado. Pergunta para o máximo de pessoas, mas toma a tua decisão. Eu sempre falo isso. Sim. Porque assim, cada um vai te puxar para um lado. Se você ouvir todo mundo, você pira. Você dá aquela... Oh, né? Mas vai, caminha, experimenta, volta.
E quando a gente toma a decisão pelo outro, a gente põe um peso no outro também, né? Eu lembro uma época quando eu estava com 17, eu não quis ir para Duke e UCLA, que me ofereceram bolsa para jogar tênis lá. Cara, meu pai ficou muito brabo. Ele falou, cara, como é que tu não vai? E eu falei, cara, eu quero jogar tênis profissional. Eu quero ficar mais tempo tentando isso. E eu brinco hoje em dia que eu salvei a nossa relação. Porque imagina se meu pai tivesse que carregar o fardo ou ficar chegando nele que eu não fui tenista profissional por culpa dele. Porque eu quis ir pra lá, eu não queria, e eu não fui tenista profissional por causa disso. Então é um fardo muito grande, a gente não pode botar isso em ninguém. A gente tem que tomar nossas decisões baseadas na gente, né?
Exatamente, cara. E, de novo, pensando um pouco no mindset que a gente vive hoje, a pandemia só acelerou, só pressionou mais a gente ter essa agilidade. Forma... Aliás, eu falo de agilidade como uma cultura, como uma forma de pensar. Não é um dogma, não é um manuscrito que eu tenho que seguir a cada linha, mas dentro desse conceito é se reinventar todos os dias, é experimentar coisas novas todos os dias, é falar, gostei disso, legal, vou experimentar um pouco mais disso. É ter o auto-feedback daquilo que você está experimentando para ter uma validação, um ciclo de validação, fala, não, esse parece ser um bom caminho. Vou continuar trilhando por ele até que algum outro caminho apareça na minha frente. Sim. Mas eu aplico o Agile na vida pessoal, sabe? É uma forma de olhar para a coisa também.
Sim. A gente estava falando isso de escolhas. Tem uma frase que o Clóvis de Barros fala bastante, que eu adoro, que a gente nunca vive a dor do caminho que a gente não escolheu.
É verdade, então, é verdade.
Ela é muito importante, né? Porque a gente tem, e depois tem estudos que comprovam isso, né? A gente tem uma tendência a ficar imaginando o outro caminho. Ah, mas se eu tivesse solteiro, porque quando tá casado, se eu tivesse solteiro, estaria assim, mas tu se esquece, tu estaria às vezes se sentindo sozinho, as outras dores de lá, tu se esquece de pensar. Então é pouco inteligente a gente ficar pensando nas luzes do caminho que a gente já deixou de escolher, né? O que adianta, o que agrega?
Nada, nada. Você só sofre necessariamente. Eu agrego uma frase em cima da tua frase. Vamos fazer lista de frases aqui. Da Brené Brown. Sabe quem é Brené Brown, né?
Claro, não.
Ela tem vídeos, tem livros fantásticos. Ela fala, você quer ser feliz, cara? Então para de tentar ser perfeito. Né? Aliás, a maior parte dos livros dela é sobre tentar não ter que ser perfeito, né, o tempo todo. Mas essa é uma outra questão. Não só sofra, né, para de sofrer pelo caminho que você não escolheu, mas para de tentar ser perfeito o tempo todo em tudo. E, cara, eu vou ser sincero, essa pegou forte pra mim. Pegou meio tarde na minha vida. Eu sempre fui o cara que queria fazer tudo bonitinho, tudo direitinho. Aquele 99,8% de precisão nas coisas que a gente faz. E, cara, não é isso que traz felicidade. Aliás, não é nem isso que traz resultado mais hoje em dia. Você pensar do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de empresa, do ponto de vista de carreira. Sabe o 80-20 do Pareto? Vale pra tudo na vida, cara. Se focar nos 80% mais importantes e bora, vamos fazer, vamos experimentar o resto, tá ótimo. Então, não perseguir a perfeição.
Isso é muito importante. Eu acho que eu já me dei conta disso faz tempo, mas é um processo a gente conseguir, de fato, botar em prática, né? Eu acho que eu tenho uma habilidade muito boa de tomar as decisões macro da minha vida, muito acertadas, muito conectadas com o meu coração, e é um dom, eu desenvolvi isso muito cedo, desde os 16, pelo menos eu sinto que eu tenho isso, mas ao mesmo tempo, olha para se o André perguntasse, o que tu faria diferente, Diego? Teria aproveitado mais, teria me cobrado um pouco menos. Não precisava ter ficado tanto, não precisava ter gabaritado todas aquelas provas, não tinha necessidade de se estressar tanto se um professor dava um feedback negativo, coisas assim, sabe? De aproveitar um pouco mais a jornada, até porque é aí que mora a felicidade, né? A gente não chega nunca no lugar.
Agora, mais uma reflexão para ti, Diego, e estou falando ti já, daqui a pouco vou morar no sul. Então. Existe uma coisa que a gente chama de retrospectiva, Nadia, que é você parar a bola para você olhar para trás e analisar o que foi legal, o que não foi tão legal, o que você faria de novo, o que você não faria de novo, o que você faria diferente. Isso, obviamente, é aplicado ao trabalho, mas também se aplica à vida pessoal. Então, acho que essas paradas são muito saudáveis. Tem muita gente que eu falei, as pessoas vão, que nem um trem, sabe? Uma puta inércia, vai numa direção e vai, mas não faz essa pausa na estação para dar uma parada e pensar, falar, cara, eu estou indo na direção certa, eu estou fazendo, você com você mesmo, você pode até pegar um amigo, um familiar, uma esposa, alguém que você confia para realmente abrir o coração, mas essas pausas são muito importantes para olhar para trás, sem dor, sem autopunição, sem cobrança, falar, meu Deus, X anos andei na direção errada, tá tudo bem, você aprendeu, a vida te levou até aí porque tinha uma razão de você ter vivido isso, mas que bom que você parou para pensar, que bom que você parou para refletir. É incrível, cara, com quanta gente eu converso que não faz essa pausa de reflexão, talvez por medo, talvez receio, será que eu vou encontrar, se eu levantar o tapete, né, vou olhar embaixo do tapete, talvez eu me assuste, talvez por não saber, eu vou encontrar talvez coisas que eu não saiba responder, tudo bem, eu, com meus 54 anos, hoje eu sei que eu não sei muita coisa, estou bem com isso, mas essa pausa para reflexão, cara, que importante.
André, eu tô amando a conversa, eu teria mais meia hora fácil pra gente ficar só te perguntando mais coisas da tua vida pessoal, mas a gente prometeu que a gente ia falar um pouco de Agile e de felicidade, da conexão desses dois, né? Então, André, explica pras pessoas, como é que tu definiria o Agile?
O Agile é simples. Aliás, se eu começar a complicar em alguma explicação daqui pra frente, vocês escrevem lá no chat e falam, cara, você falou que era simples, né? Tá enrolando. Porque, óbvio, a gente vai aprendendo mais, vai usando terminologias mais difíceis, mas vamos lá. Primeiro, Agile é uma cultura. Se alguém falar que Agile é uma ferramenta, uma metodologia, existem ferramentas, existem metodologias, mas Agile, antes de mais nada, é cultura. Ponto. O que é essa cultura, André? É uma cultura de adaptabilidade. Se eu fosse escolher nem um tweet, uma palavra para explicar o Agile, não é velocidade. Se falar Agile em português significa ser ágil, rapidinho e tal, mas é muito mais sobre ser adaptável. E por isso que é tão bacana e dá para se adaptar ao Agile, e dá para adaptar o Agile a tantas coisas, né? O Agile surgiu há mais de 20, 30 anos atrás, não vou contar toda a história, mas em 2001 escreveram um manifesto que tem, sei lá, 12 princípios, 4 valores principais. Muitos deles, se vocês procurarem depois na internet, são válidos até hoje, são bastante aplicáveis, mas eles surgiram no mundo do software. O que é bacana? Depois de lá, eles viram que, hoje, na verdade, assim, um parênteses rápido, acho que não tem empresa de software que não trabalhe Agile. É um statement muito forte, mas assim, eles foram indo se convencendo que é a forma que funciona, e hoje praticamente todos trabalham dessa forma. Mas o que é bacana, nos últimos anos vem se expandindo para tudo que é área, para recursos humanos, gente de gestão, para marketing, para inovação, para operações, enfim, o Agile está indo para todas as áreas. É o mesmo Agile que se aplica no software? Não, claro que não. Já que é só cultura de adaptabilidade, não tem uma formulazinha. Tem algumas dicas, e eu gosto muito disso, eu aprendi que assim, em vez de se abrir um livro e ler no ponto 1, ponto 2, como fazer, você aprende alguém que fez bem, você fala, olha, isso aqui acho que eu posso tentar aplicar para mim. Então tem muito mais referências, cases, melhores práticas, best practices, né? Então a Agile trabalha muito nessa linha. Então, adaptabilidade. De tudo que eu falei aqui, vocês lembrarem uma coisa, a Agile é adaptabilidade. Mas você queria um pouco falar sobre essa junção entre Agile e felicidade. Mais do que minha própria, a gente já trabalha em Agile.
Não, eu tenho mais apaixonado com isso. É, eu tenho mais curiosidade, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais no Agile em si, né, André? Tipo, como que tu consegue perceber se uma empresa é Agile ou não, ou ela está implementando essa cultura, ou em que estágio ela está? Como que tu percebe? Quais são alguns aspectos que dá para sentir isso numa empresa?
Você pode ver progressos. Então, sempre você parte da base de onde você está. Vamos supor que eu estou... Vou pegar o Unilever como exemplo, só porque eu trabalhei muito, uhum, muito tempo no Unilever, né? Mas... imaginando que o Unilever é uma empresa hoje tradicional, que não é, já mudou, mas supondo que é uma empresa assim, você pega uma área, normalmente o que se recomenda é pegar uma área, uma equipe, começar pequeno, já que é uma coisa de experimentação e aprendizado, começa numa equipe menor, monta uma squad, como a gente gosta de chamar carinhosamente as equipes de Agile, monta uma squad, ela se puder ser multidisciplinar à medida do possível, é legal, então traz gente de outras áreas altamente relevantes naquele contexto, e começa a trabalhar, primeiro, numa equipe multidisciplinar e, segundo, com uma cadência. A proposta que eu vou descrever agora, de novo, ela não é um mandato, é só uma sugestão. É, são alguns sprints. Sprints vem de uma terminologia de uma das metodologias, que é o Scrum, do Agile. Mas, simplesmente, o que se faz no sprint é você trabalha durante um período e faz a famosa pausa para refletir, ok, que nós fizemos, está indo na direção certa ou não. Não só entre nós, mas com o cliente do seu trabalho. Então, eu sou, por exemplo, uma área de recursos humanos e mais especificamente, sei lá, recrutamento e seleção, eu tenho várias outras áreas clientes dentro de casa. Eu vou conversar com elas. Depois, talvez de uma semana, vou fazer, por exemplo, um sprint de uma semana. Vou trabalhar em buscar, fazer toda a seleção de candidatos. Eu vou parar na sexta-feira, vou sentar com as áreas clientes e falar, olha, eu eu tenho um backlog aqui, uma lista de tudo que eu estou fazendo, de todos os candidatos que eu tenho, estamos na direção certa. Esse cheque com o cliente é absolutamente fundamental para garantir que você é agile. Então, esses pequenos ciclos interativos, onde você checa com o teu cliente interno ou externo se você está progredindo na direção certa, para mim, são praticamente a explicação do que é agile e essa coisa do trabalho adaptativo numa equipe multidisciplinar. Acho que meio que isso cobre. O Alves fala, André, legal, você falou de uma equipe, você falou de uma squad e de uma área. Como é que isso funcionou para uma empresa? Agora, imagina isso multiplicado por 10, por 100, por... Em alguns casos, empresas têm 1000 squads agile trabalhando de verdade. Aí você começa a falar que a empresa é agile. Qual é a dor nessa mudança? Porque no momento você vai de um, de repente até funciona legal, todo mundo, ah, legal. Vai para duas, vai para três. Escalar isso não é tão fácil, porque o resto da organização aí passa a ser um pouco um gargalo dos processos. Então, aquela equipe está super autônoma, trabalhando aqui de semana in and out e tal, e vai parar numa outra área que fala, não, aqui você tem que assinar na linha 3, nós precisamos de 2 semanas para te dar uma resposta, e aí gera uma frustração, mas casos reais, cara. E assim, outra coisa também, o rapidinho do Agile, que é uma promessa, aliás, tem N benefícios do Agile, um deles é aumentar a velocidade, mas ele precisa estar sempre alinhado com as outras áreas, porque senão a frustração é muito grande. Você não consegue aumentar a velocidade do time se o gargalo fica fora.
Entendi. Excelente a sua explicação, André. E daí eu acho que teve várias pontes que dá para a gente fazer com felicidade dentro de uma organização. Não só com felicidade. Eu acho que eu queria conectar a felicidade dentro de uma organização, trabalhar a felicidade com todo esse movimento ESG que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente pensar mais no meio ambiente, mais no social e mais na governança corporativa. E o Agile também com todo esse aumento de velocidade do mundo, né? No mundo VUCA ou no mundo BUNNY, a gente precisa ter mais agilidade para lidar com os processos. Então, até onde eu discutando, me parece o seguinte, que num modelo agile, a gente está olhando muito mais e mais rápido, com mais frequência, para todos os stakeholders envolvidos. Né? A gente começa a perguntar, não só para todos, né? Para o cliente final, para clientes internos da organização, tá bom assim? Vocês têm alguma sugestão? Tem como melhorar? É isso?
É isso mesmo, cara. E é com muito mais frequência, né? Eu citei um exemplo de uma semana. Normalmente, sprints duram 2 ou 3 semanas, mas pode ser uma semana. Então, você imagina assim, uma área, vou pegar marketing como exemplo, antes recebia um brief para desenvolver, sei lá, um website, ia trabalhar no website durante 4 semanas, aí voltava para quem pediu o website e falava, tá ficando bom? Ou tá bom? E o cara fala, cara, não era nada disso. Então, 4 semanas, waste, frustração de um lado, frustração do outro. Essa interação com os clientes muito mais rápida, no caminho, evita erro, faz ajuste. Nesse meio tempo, que nem você falou, o mundo VUCA lá fora tá mudando. Talvez daqui a 4 semanas, o que eu precisava 4 atrás, já não serve mais, não funciona da mesma forma. Então, essa é a grande graça do Agile.
Isso, e a gente sabe que às vezes não é nem que a pessoa entendeu errado, é que o cliente muda, né, André? O cliente já mudou de ideia, então, quando a gente está mais próximo, a gente evita essa falta de comunicação, né, que é um problema tão grande.
Boa. E o cliente muda, mas você sabe que tem uma coisa que está acontecendo também, isso eu posso falar um pouco do efeito pandemia, um pouco no mindset de vários executivos. Eles estão começando a se sentir mais perdidos, cara, menos seguros, porque as respostas que eles tinham para os problemas anteriores, antes da pandemia, não funcionam nesse ambiente super VUCA ao quadrado que eu falo que a gente está passando agora com a pandemia. E eles não têm a resposta, porque no playbook deles de, sei lá, 20, 30 anos de experiência, não está escrito o que fazer agora, nesse novo contexto, nessa nova concorrência, startups surgindo para todo lado, M&As acontecendo. E o cara falou, meu Deus, e agora que eu passo? Só que ele não pode abrir o coração totalmente, ele me dá uma travada. Né? E o Agile, com essa coisa de experimentação e pequenos testes, é uma forma de destravar, você destrava muita coisa. E aí você falar de felicidade, primeiro você remove a infelicidade do coitado que está travado, ou está numa situação problemática, ou não consegue avançar, não consegue crescer. Mas o Agile tem alguns elementos inerentes a essa cultura que eu acho que ajudam a felicidade. Não existe uma fórmula para a felicidade. Você é o mestre da felicidade. Eu preciso depois aprender muito com você. Mas eu falo muito de vivência, cara. Eu acho assim, a felicidade, ela vem de pequenas coisas que você consegue ir realizando e se sentir confortável e bem de fazer aquilo. O Agile é sobre isso. São sobre pequenas entregas. É sobre ter claridade de escopo do que você está fazendo. Quando você, às vezes, trabalha no metrô, lembra que eu falei de 70 pessoas trabalhando para desenvolver um carro? Às vezes, não vou exagerar, mas 20 delas não tinham muita claridade exatamente do que elas tinham que fazer, porque é muita gente. E aí você pega, fatia o negócio em coisas menores, você tem claridade, ah, esse é meu pedaço, eu vou entregar em uma semana, você vê o resultado, você tem aquele efeito positivo do done, sabe o efeito da dopamina que vem do done? Então você tem o efeito dopamina do done toda semana ou cada 2 semanas. Cara, isso é felicidade. E no fundo você aprende muito com outros, porque no fundo você é uma equipe multidisciplinar, com experiências, você vai ouvir eles igualmente. Não tem tanta hierarquia, né? Aliás, não tem hierarquia no Agile. Você vai ouvir genuinamente todo mundo na equipe, você vai aprender pra caramba, você vai ser um profissional muito mais completo. Assim, tem várias coisas, cara, várias coisas que para mim são alavancadores ou triggers de felicidade, autonomia, né? Então, a equipe se sente mais, eu posso fazer chefe, não precisa mais falar eu posso fazer chefe. Você vai receber um brief, você toca, você vai checando no caminho se está indo bem. O pessoal voa, cara. Enfim, não posso continuar, eu te entendo, sou apaixonado
Não,
por isso.
não, incrível. E eu acho que isso conecta muito também com o propósito, né, da pessoa. Ou ela sentir que o trabalho dela é importante. Né? Vamos usar de novo o squad de 70 pessoas. Ah, eu tenho que desenhar, então, o buraquinho que vai dentro da maçaneta aqui. Puta, mas é super importante. Se eu começo a entender, e eu vou desenhar em 8 dias isso daqui, eu vou entregar, e vão elogiar, ou vão criticar, eu começo a entender o meu espaço ali dentro. Eu me sinto parte desse todo, parte dessa organização, e me sinto menos distante do ponto final, que é fazer o carro, porque o engenheiro dessa pecinha não está no lançamento oficial do carro, né? Não é ele que ganha parabéns. Então, isso pode ajudar muito a conectar essas pessoas com o propósito da organização como um todo, de chegar, de bater a meta, de bater faturamento, porque dá mais clareza da importância do trabalho delas, né?
É isso mesmo, cara. E tem uma palavrinha dentro da Agile que eu amo, e assim, ela não depende da Agile, tá? Mas que é meritocracia. É, que assim, quem sabe fazer bem e está fazendo bem, vai subir, vai se destacar. A equipe, normalmente a gente olha até inclusive mais para squad como um todo do que para os indivíduos dentro do squad, mas tem squads que voam, tem squads que não voam. E é meritocracia, cara. Isso também é um trigger de felicidade muito grande. Você saber que você vai se dedicar e vai ter um resultado. Que nem sempre em todas as empresas acontece proporcionalmente, a gente sabe disso. Então, no Agile tende a ser muito mais transparente, visível, ter resultado, ele tá lá num Kanban, todo mundo vê as suas entregas. Cara, tem empresa que você anda, tem um andar inteiro no Santander, aqui em São Paulo, que é só Agile. Cheio, agora não sei, na pandemia, mas
Sim.
você vê os quadros dos caras, você vê o trabalho que estão fazendo. Eles, a fertilização cruzada é fantástica, eles andam de um lugar para outro e falam, ah, que legal, você está fazendo isso. Pô, me deu uma ideia, vou fazer um outro negócio. Posso continuar a noite inteira, digo.
Sim,
Mas
não,
tem muito
incrível.
trabalho.
E eu acho que a gente está sentindo com essa mudança do mundo, né, com essa geração Z, a geração dos millennials querendo sentir mais propósito, se irritando mais com hierarquia, as próprias pessoas no topo da hierarquia, os que não estão trabalhando a sua vulnerabilidade para estar aqui a Brené Brown, estão tendo um modelo muito mais estressado, né, como tu trouxe, nesse mundo de pandemia, tu não tem mais controle, porque eles foram ensinados num modelo que, não, se eu sou o chefe, eu sei mais de todo mundo que está embaixo que eu. E é impossível isso hoje em dia, né? É
Cara, eu posso falar
totalmente
com
impossível.
conhecimento de causa.
É,
Não tem como.
só que a educação foi essa, né? Que o professor na sala de aula do colégio, ele tem que saber mais que os alunos que estão ali. Só que os alunos têm Google, né? E podem estar pesquisando sobre uma outra coisa, sobre games, que com certeza o professor não fala. Então, essas metodologias, como o Agile, e daí, quando estava explicando, me fez lembrar de OKRs também. Né, que essa ideia de ponto está mais conectado com o propósito da organização, se bem colocado, né? A gente está vendo um monte de empresas colocando aí o quanto de estresse está dando e virando só mais uma forma de comando e controle. Né? Em várias empresas que eu estou falando estão sentindo essa dor. Mas a ideia original é essa, né? Tu conectar mais o cara que está na ponta, na base da pirâmide, com o propósito final, para ele sentir o impacto dele no faturamento total da empresa, no propósito da empresa. Isso vai fazer com a criação de employer branding, inclusive, né? Pessoas quererem trabalhar nessa empresa, porque traz pertencimento, que é tão importante, né?
E aqui uma provocação para as lideranças também. A liderança que ainda carrega aquele ego antigo, e a gente, todos nós temos egos e somos, por isso somos seres humanos, mas o ego do líder antigo, o ego do líder que foi subindo na organização e agora eu tenho um badge, eu tenho 3 listras aqui no meu ombro e tal, e quer se mandar pelo badge que ele tem. Cara, isso acabou. Ele é derrubado em 5 minutos, que a gente fala. A pessoa entra no Google e acha alguma coisa para falar. Esse cara, não vou falar palavrão aqui, mas esse cara é muito, muito trouxa. não quero mais trabalhar para ele. E aí o efeito colateral, aí você falou, para employer branding, ao contrário, assim, as pessoas começam a demandar daquela empresa, daquela organização, daquela área, porque tem um chefe que não tem mais essa adaptabilidade, essa abertura, e essa humildade necessária de falar, eu não sei tudo, eu não tenho que saber tudo, por favor, me ajudem, para isso nós somos uma equipe. E a gente tem que pôr, nós somos uma equipe, não vocês são uma equipe e eu sou o chefe. Nós somos uma equipe, é muito diferente.
Engraçada essa frase, muito boa essa frase que tu trouxe. Como a gente escuta ainda, vocês são uma equipe, né?
Aí as pessoas falam, você se dá conta. A continuação dela. Vocês são uma equipe? Virem-se.
Ah, não, é o virem-se. Eu acho que, tá, eu acho que o virem-se não está sendo tão usado hoje em dia, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas bem intencionadas, sem se dar conta, usam o vocês ao invés do nós, né?
Sem dúvida. E quando você fala nós somos uma equipe, a primeira coisa é a frase, a segunda é o gesto. Você tem que demonstrar na prática o que você está falando, né?
Obviamente.
Walk the talk, falar em inglês, né? Então você tem que sentar junto, sentar com as pessoas, falar, cara, eu também não sei, mas vamos descobrir juntos o caminho? Eu tenho um papel de liderança, no caso, onde eu vou tomar responsabilidade em último caso. Se a coisa não for bem e eu tiver que prestar conta, sei lá, para a matriz na Europa, qualquer coisa assim, serei eu. Mas aqui, entre nós, somos nós. Nós somos uma equipe. Então, é bem diferente.
É, e um bom líder é o escudo do seu time, né? Ele vai proteger quando vem bater no time. Ele, não, a responsabilidade é minha, é meu time. E quando vem premiar, o bom líder fala, não, eu não fiz, eles que fizeram, né? Mérito deles, mérito do nosso time, nós construímos juntos. E é muito difícil pro ego isso, né? O ego tende a querer fazer exatamente o oposto.
Mas, de novo, o ego, ele existe uma busca de alguma coisa, uma diferenciação. A pessoa tem certas crenças, que, obviamente você sabe do termo, crenças limitantes, que acredita que com isso eu vou ser feliz. No fundo, todo mundo atrás da felicidade. É famoso o pote de ouro no final do arco-íris. Mas eu acho que na escola antiga, nas profissões antigas, o pote de ouro era, eu vou ter um badge, eu vou ter um PT, o diretor, o cargo, eu vou ter um bom salário, eu vou ter visibilidade e eu vou poder mandar. Isso caiu tudo por terra hoje em dia, não é mais assim. E esse mesmo ego pode ser feliz, se ele descobrir que ele pode ser feliz sem isso, simplesmente de estar colaborando para um bem maior, que uma empresa vá bem, que uma área vá bem, que a sua equipe vá bem, pronto, tá feliz do mesmo jeito, você não precisa dos badges, não precisa daquelas coisas. Mas é uma viradinha de chave complicada às vezes.
Sim, sim. E sabe quem está falando de todo esse papo, né, de mudança de geracional, de modelo de gestão? E eu tenho uma amiga minha que sempre fala para mim, ou falou algumas vezes, que eu tenho muito cara de conselheiro um dia. Porque tem várias empresas no Brasil que estão pegando jovens para sentar no conselho, né? Jovens de 28, 30, 32 anos para sentar, porque o modelo antigo de conselho não está mais funcionando, né? Porque era normalmente 50% de executivos aposentados daquela organização e mais uns 50% de outras, 25% estavam aposentados e mais 25% estavam nos cargos mais altos de liderança. Isso dá todo mundo com mais de 50 anos nesse conselho. E se a gente quer falar de e-games, não, a gente tem que estar no TikTok agora. Quem que aquele conselho vai provocar essas mudanças, né? De falar de ESG, de propósito.
Então, que é muito interessante. Para você está muito certo, cara, porque a gente precisa dessa mistura um pouco das cabeças mais novas, dessa mentalidade mais nova do que está acontecendo no mundo hoje. Eu só faço uma distinção de que, até porque eu me incluo nisso, acho que é menos sobre a faixa etária, é mais sobre o mindset. E eu encontro pessoas com uma mentalidade de 50 aos 25, encontro gente com mentalidade de 25 aos 60. Então, eu acho que tem gente que está em todos, mas tem que encontrar esse perfil. E é isso, que você, quando você fala de conselhos, e eu participei de conselhos, estudei para ser conselheiro e fui conselheiro também, normalmente se pega pela experiência e não pelo mindset. Olha que interessante, poderia ser um filtro para futuros conselhos. Que skills você tem, quanta bagagem você trouxe, quantos anos de carreira você tem. E o que acontece nesses conselhos é risk aversion, ou então há risco muito, muito forte, porque essas pessoas chegam num ponto na carreira e elas só querem proteger patrimônio, elas querem proteger egos, elas querem proteger carreiras, percepções. Então, elas estão ali sentadinhas. Não, eu acho que não. É muito não, não, não. Muita, enfim, respirei um pouco isso, me frustrei um pouco. Acho que você tem um ponto aí, uma grande oportunidade para você e para outras pessoas que estão ouvindo.
Sem dúvida.
São jovens, têm uma cabeça diferente de perseguir, entrar para esse outro lado para provocar mesmo, para trazer ideias novas. Não ter medo de falar. Isso eu sempre falo, até para minha filha. Eu falo, cara, vai e fala o que você pensa. De uma forma nice, seja cordial, entenda, ouça muito antes de falar. A gente tem que ter essa dualidade. Mas vai, fala, não deixa de ter o ponto.
E às vezes falar fazendo pergunta, né? Olha, eu posso estar errado, mas o que eu estou vendo aqui é isso. É, eu estou vendo errado e aceitar ser corrigido, né? Diminui muito. Ou não é isso, penso diferente. Não precisa falar assim. Pode trazer só uma pergunta, né? Me parece
que... Tem algumas palavrinhas mágicas, sabe quais são, cara? É assim, primeiro, eu não tenho certeza, mas... E aí você pode colocar o seu ponto de vista. Você já fez um disclaimer na frente. Olha, eu acho que... Eu não tenho certeza. Sim. Ou a outra que eu gosto, a coisa da pergunta, né? O que vocês acham de... É uma forma de colocar um ponto de vista. Está todo mundo indo numa direção. E você fala, cara, eles vão cair no precipício. Eu preciso falar, fazer uma coisa. Você não pode ficar, parem. Você fala, gente, o que vocês acham de tomar um sorvete ali do lado? Ah, vamos para lá. Entendeu? O que você acha de... São formas fáceis de não ferir egos dos outros lados, porque senão você causa uma barreira, uma resistência imediata, mas conseguir trazer teu ponto de vista diferenciado.
É, eu gosto muito, e vai muito de estilo, né? Consigo tu falando essas perguntas, é muito o que tu traz geralmente no dia a dia. Eu gosto muito do me parece que, ou pelo que eu estou vendo, é isso. Eu acho que quebra um pouco também, faz teu ponto e te mostra o que tu tá vendo. André, eu acho que a gente conversou muito hoje aqui, vou fazer o oposto do que eu fiz em todas as lives da minha vida, eu acho que é definir um pouco felicidade no final da live, mas eu acho que vai ser muito interessante para conectar os pontos de tudo que a gente falou. Né? Quando a gente fala para a ciência, a felicidade, primeiro ela é quantitativa, porque a ciência tem que medir algo, e nunca vai conseguir explicar a felicidade 100%, porque o qualitativo e as filosofias e as religiões sempre vão ser importantes para entender esse sentimento, que é o que a gente busca a vida inteira. Tudo que a gente faz como ser humano, da roupa que a gente coloca, o que a gente está tomando agora, tudo é para ser mais feliz, conscientemente ou não. Então, para a ciência, felicidade é sinônimo de bem-estar, contentamento, satisfação, eudaimonia, e o que usam no Butão, que é o que eu mais gosto, que eu aprendi lá, que é paz interior. É de se sentir em paz. Tu sentir que, de fato, tu tem feito as coisas com o que o mundo te joga. Então, o mundo joga coisas em ti. Tu não escolhe essas coisas que o mundo joga em ti, mas tu escolhe como tu reage. E tu tá feliz, com paz de espírito, da maneira que tu tá reagindo a essas coisas e na direção que tu tá apontando. Porque tu não escolhe aonde na corrida tu vai estar, mas na direção tu escolhe para onde tu quer mirar e para onde tu quer caminhar. Então, isso é felicidade. E é muito diferente de alegria e prazer. Né? Alegria e prazer são coisas muito momentâneas. Muito momentâneas. E, quiçá, um dos maiores erros da nossa sociedade, um dos maiores problemas, é que a gente busca alegria e prazer o tempo inteiro. Né? A gente vive uma sociedade que quer estar sorrindo o tempo inteiro, quer estar controlando tudo, é avessa a erro, tem muitos medos. Um outro jeito de ver isso é, tu vai ser guiado por amor, pela paixão, pela coisa que te deixa feliz, ou por medos. Então, eu não posso nunca me machucar, não posso nunca fazer nada, porque está no presente, está na mente hedonista, ao invés de estar na mente da construção da minha felicidade. Não, é uma jornada, eu quero ir lá, eu entendo que eu vou ter que passar por dificuldades, mas eu estou indo na direção certa, eu não vou fugir disso. E eu acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui a live inteira, né, André? Trazendo pontos da tua jornada, pontos da minha jornada, conectando com o Agile, com o ESG, com as mudanças do mundo, com ter mais vulnerabilidade, diminuir os nossos egos. Eu acho que é um pouco disso, né?
Total, cara. Adaptabilidade, vulnerabilidade, é por aí. E realmente é um convite que eu faço para todo mundo, cara. O mundo hoje está tão dinâmico, eu ia falar tão louco, não, tá muito dinâmico, só vai aumentar isso, não vai mudar. O que é mais importante nesse mundo? Primeiro, é não ter tanto medo de tomar decisão. Ah, eu vou errar para lá, vou errar para cá. Experimenta. Segundo, você falou uma frase matadora, cara. Tomou uma decisão, vá por ela. Não fica olhando aquilo que você deixou de lado. Né? Não busca a perfeição. E eu acho, cara, essa coisa da humildade de falar, vou experimentar. Eu não sei se vai dar certo ou não. Vou comentar com as pessoas e vou tentar. Né? E sabe que a felicidade está aqui hoje. Hoje é sexta-feira, aqui estamos no final da tarde. Não espera que no sábado, ou no Natal, ou nas férias do ano que vem. A felicidade não vai estar lá se você não for feliz hoje.
Isso serve muito para empresas também. O Sean Aker, que é um grande pesquisador de felicidade, ele fala que a felicidade está no processo. Então, quando a gente é feliz no trabalho, a chance de a gente ser promovido é muito maior. E quando a gente coloca eu vou ser feliz quando eu for promovido, a gente não entendeu a dinâmica da nossa mente. Porque a nossa mente precisa de motivação para acordar de manhã. Né? O cluster de pessoas que tem maior porcentagem de depressão são os herdeiros. né? Porque não tem essa motivação para acordar de manhã. Muitas vezes não constroem isso. Então, a gente precisa de motivação. Ah, quando eu for promovido, você fez. Beleza, tu é promovido. E agora? Vai comemorar o resto da vida? Não, você tem que criar outra motivação. Então, quando tu cria no teu subconsciente que eu só vou ser feliz quando eu alcançar isso, é muito triste, porque tá dizendo pra tua mente que tu não pode ser feliz. Tu só pode ser quando tu alcançar aquilo. E a tua performance cai, a te adoece. E não aproveita.
Tem mais uma dinâmica que a mente, ela é muito traiçoeira nesse sentido. Se você tudo projeta no futuro, quando o futuro chegar e virar o presente, você ainda vai estar projetando o futuro. Então você vai estar lá naquela praia para dizer que você sonhou nas férias e você fala, não, mas peraí, depois de amanhã eu vou fazer uma trilha lá na... Pô, mas você tá sentado na praia agora, cara, não é depois de amanhã na trilha, entendeu? Mas vira uma dinâmica mental perigosa, vira uma inércia complicada. Mas tô eu aqui falando de felicidade pro mestre da felicidade. Aliás,
não.
Tá, cara, se você tem dica de podcast, alguma coisa que você escuta sobre felicidade, eu vejo mais de negócios na minha praia, mas teria curiosidade de saber.
Cara, tem um podcast, eu acho que é Happiness Talk o nome. Eu não vou lembrar, é da professora de Yale, de Positive Psychology. Eu acho que é Happiness Talk. Eu te mando e coloco nos stories depois. É bem interessante e ela convida algumas pessoas bem, bem legais para conversar, outros estudiosos, e é bem técnico com algumas coisas que são bem legais. Por exemplo, teve um que eu escutei dela que é do Paradoxo das Escolhas. Sabe, quando tem muitas opções, o cliente tem menos chance de comprar alguma coisa, né? E as empresas continuam dando opção demais, porque elas entram numa... ela fica achando que, o dono do bar percebe muito mais o cliente que não compra por não ter aquela cerveja específica. Então ele acha que tendo todas vai vender mais, mas não é, porque o cliente fica tão perdido que ele evita, ele não percebe isso, ele não consegue citar isso, mas ele vai evitar ir naquele ambiente, porque ele não se sente bem, é tanta opção que ele fica atrapalhado. Então é bem interessante sobre o paradoxo das escolhas e felicidade, mas tem vários dela, eu te mando sim.
Boa. Eu deixaria também para quem estiver ouvindo a gente aqui algumas dicas, assim, acho que Frederic Laloux, nós dois gostamos muito, ele tem uma série de vídeos, eu não lembro o canal dele, provavelmente tem esses vídeos. Eu praticamente assisti todos, gente. Acho que tem 70 vídeos do cara lá, que pega o livro dele. Mas é muito mais divertido você ver o vídeo do Frederic Laloux. Então, acho que depois você pode colocar lá nas dicas. É Management 3.0. Não sei se você curte muito essa parada, mas é um caminho de tentar trazer um pouco mais de felicidade e equilíbrio para o mundo do trabalho. Então, não precisa fazer certificação em nada. Estudem, leiam, vejam. É muito simples. Mas tem sempre aquela dicasinha de... como aplicar algumas técnicas, algumas dicas para o dia a dia, fica um pouco mais leve, mais feliz, mais rewarding, como é que fala em português, mais celebrativo, enfim. André, então, depois entra lá no meu perfil do Instagram, eu tenho lá no meu link da bio, tem um podcast também, mas não é sobre felicidade, é sobre businesses.
Não, mas eu acho incrível teu podcast é mais curto, né, André? Então isso é muito legal também, né? A maioria dos talks são mais curtos.
Eu me propus a fazer isso como um reward para quem quiser ouvir. São ideias que eu baixo em 5, 7 minutos. Não tem muita forma. Eu gravo uma vez só. Não fico, isso aprendi com o mestre Rafa Pelar. Eu não fico gravando, regravando, editando. Saiu, foi, acabou. Um por semana. E vai ter toda semana alguma coisa nova, alguma experiência nova para compartilhar.
Que incrível. Deixa eu dar então duas do Frederic Laloux, dicas que eu adoro. Uma é o talk dele com o Dalai Lama. Eu amei aquele talk. Eu achei incrível, incrível, incrível. E a outra é quem lê inglês, quem tem influência, o livro dele ilustrado é muito mais legal que o livro normal, assim. Eu achei aquele livro... Eu queria que todos os livros bons, assim, famosos, tivessem aquela versão ilustrada, porque ele consegue ser profundo, porque são 114 páginas. Então, ele é profundo, ele tem bastante texto, mas é muito mais rápido de ler. A ilustração deixa bem claro as coisas, memoriza mais fácil, só um pouco visual, então... Ah, foi incrível para mim. Eu leio e releio bastante. André.
É bom, né? Eu sempre gosto de deixar dicas aí, mas é isso aí, cara.
Muito legal.
Obrigado pelo espaço do papo de hoje.
Muito que gostoso. Isso, André. Um prazer incrível e inenarrável de ter aqui. Eu aprendo muito contigo. Vamos trocar mais, falar mais. Com certeza um dia a gente ainda vai fazer um projeto de consultoria juntos em alguma empresa. E obrigado pelo teu tempo.
Vai ser um prazer e eu aprendo contigo também, todos os dias. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado para quem participou aí.
Obrigado, pessoal. Um abração. Vai ficar salvo aqui a live.